Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antifascista e antirracista, em prol da liberdade do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas, e estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe e chame seus amigos e amigas. É isso aí, minha gente. Ao longo do ano de 2023, o Vamos à Luta produziu diversos programas para tratar da privatização da Copel. Privatizada pelo governo Ratinho Júnior e pelos votos favoráveis da sua base parlamentar na Assembleia Legislativa, o povo paranaense agora pergunta: vender a Copel foi bom para quem, afinal de contas? Para responder a essa e outras perguntas, convidamos aqui Leandro Grasman, ele que é presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, o SENGE. Leandro, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Vamos à Luta. Já é nosso camarada aqui no programa, infelizmente, né, Leandro? Porque sempre quando a gente vem aqui é para falar de temas que são um problema para a população paranaense, mas afinal de contas não deixamos de estar fazendo o nosso papel. Como é que você está? Tudo bem?
Tudo bom, meu caro, tudo bom. Pois é, eu tô virando habituê do programa aí, infelizmente, por motivos não muito agradáveis para a população, né? Eu preferia, sinceramente, estar discutindo melhorias. Mas é o que a gente tem para hoje, né, meu caro? É o que tem para hoje.
Não tem o que fazer, mas a gente está fazendo alguma coisa, pelo menos tentando abrir o olho aí da população, porque é um descalabro, né? Eu quero começar, Leandro, com uma matéria do Brasil de Fato, para a gente fazer esse recorte aí, referente a esses problemas, né? Essa piora nos serviços. Essa matéria, ela é do dia 27 de janeiro, ela tem o seguinte título, né? Serviços da Copel pioraram após privatização. Tempo médio de atendimento saltou 34,4% em um ano e após a venda de ações do governo aí do Paraná. Nesse sentido, além desse problema, a gente tem visto muita coisa, Leandro, em relação aí aos valores cobrados. Até na minha casa eu percebi um aumento no valor do boleto que chega todo mês, né? E o serviço não melhorou. A gente também viu aí no interior do Paraná muitos produtores perdendo aí a sua produção, leite, enfim. A gente viu muitos problemas que pipocaram no nosso estado. Então eu queria que você falasse pra gente como é que você vê essa situação, né? Piorou ou não piorou, Leandro?
Bom, vamos dar a resposta primeiro, depois a gente conversa um pouquinho sobre o que está por trás disso, né? Piorou, Diego, e não foi pouco, tá? Assim, em relação a antes da privatização, aumentou o número de ocorrências, ou seja, o número de vezes que as residências ficam sem energia, 41%, né? Então, se a gente fizer um corte ali em agosto de 2023, que é quando a companhia foi entregue oficialmente para o mercado privado, né, que as ações que estavam em nome do governo foram repassadas a terceiros, vamos dizer assim, aumentou em 41% a quantidade de quedas de energia. E aumentou em 55% o tempo para reparar essas quedas. Isso, como você bem comentou, esse problema recorrente, né, que se agravou, ele foi motivo, inclusive, do pessoal da FAEP, Federação de Agricultura do Estado do Paraná, que eles fizeram uma pesquisa com produtores rurais e 85% disseram não estar satisfeitos com a Copel. Esse levantamento foi feito entre fevereiro e março desse ano, E quase 40% falaram que sofreram mais de 20 quedas de energia nos últimos 12 meses, ou seja, quase duas por mês. E 50%, 50,6% para ser mais exato, ficaram em média mais de 5 horas às escuras a cada apagão. Então piorou, e piorou sim. Agora, Diego, seria muito leviano da nossa parte dizer que isso é culpa exclusivamente da troca de dono, né, da venda agora em agosto. Porque esse é um processo que já vem acontecendo, pelo menos, eu vou me limitar a isso, tá? De 2019 para cá, foi quando o atual governador assumiu a pasta, né, e nomeou o atual presidente da companhia. Ele fez uma série de mudanças de gestão, e essas mudanças de gestão, elas vêm fazendo com que a qualidade venha piorando, com que a gente tenha problemas que muitas vezes não chegam até a população, subestações pegando fogo, transformador explodindo, né, e uma série de outras situações que poderiam e deveriam ser motivo de manutenção e correções, né, mais precoces e até de investimentos para evitar esse tipo de situação baseado em novos comportamentos. Se você perguntar para a Copel, e eu já estou até me antecipando talvez algumas perguntas aqui, eles vão jogar quase que 100% dessa responsabilidade em dois fatores. O primeiro deles é o fator climático, que eles vão dizer que está tendo cada vez mais eventos atípicos, né? Isso aí você percebe nos números, né? Porque a Copel consegue tirar dos indicadores dela essas ocorrências, né? Então não é desejo ou falta de manutenção, né? A rede talvez não aguente mesmo uma intempérie, uma chuva e uma tempestade muito forte, mas dá para diminuir, né? E o segundo fator que eles vão jogar a culpa são o que eles chamam de telhadinho, né? Telhadinho é o jargão dentro das distribuidoras de energia para placas solares em residências, né? Eles vão alegar que está invertendo fluxo, que o transformador não aguenta, que os equipamentos de proteção não estão preparados. Tem solução para isso, tá? Mas eles não estão investindo. E aí, obviamente, como eles não investem, você tem problemas na rede de distribuição, né? E isso aí quem acaba sentindo é o povo, né? E aí, só para fechar essa primeira rodada aqui, essa primeira pergunta que você me fez, quando você falou que eu tenho vindo bastante na rádio aqui para falar disso, eu não sei se você lembra, talvez não seja da tua época, de um desenho animado que tinha uma série de motoquinhas e tinha um triciclozinho pequenininho que toda vez que dava problema ele virava para as motos e falava: eu te disse. Esse sou eu hoje, porque desde o ano passado eu tenho vindo aqui na rádio, eu tenho ido na Assembleia Legislativa e eu tenho avisado o que queria acontecer. E não é porque eu sou mago ou porque eu estou adivinhando ou porque eu sou muito bom, é porque está muito na cara, está tão na cara como é que eles estão trabalhando, que não tem como alguém que tem um pouquinho de vontade de investigar descobrir, né? E lá em 2023, em abril, por exemplo, há um ano e pouquinho atrás, quando teve a audiência pública da Assembleia Legislativa, eu já cantei a bola: vão aumentar os lucros, vão aumentar a distribuição de dividendos para os acionistas, vão aumentar os salários dos diretores, vai piorar a qualidade e vai aumentar o preço, tá? O preço, ele sempre sobe em junho, né? Nós estamos chegando agora na época da Copel reavaliar o seu ciclo tarifário. Ano passado já subiu acima da inflação um pouco. Esse ano a tendência, se o governo não fizer nada em contrário para tentar segurar, é que a gente vai rachar essa conta do prejuízo, Diego. E aí a tua fatura lá da tua casa, infelizmente, da minha também, né, e de tantas outras por aí, vai ficar mais cara.
E, Leandro, tá ruim para muita gente, isso é um fato, é perceptível, enfim, você trouxe alguns exemplos, as pessoas estão sentindo isso também, a população, mas para alguém deve estar sendo bom, né? Você acha que está sendo bom para alguém esse problema que a população está enfrentando, enfim, é isso que está sendo acarretado pela privatização?
Olha, Diego, vamos lá, né? Os gestores da Copel estão muito bem, obrigado. Os sócios da Copel estão muito bem, obrigado, estão ganhando muito bem. Nos últimos anos aí, nunca se distribuiu tanto lucro da companhia, chega a 65% do lucro, né? E aí você está dizendo o seguinte: se a Copel lucrar 2 bilhões de reais, por exemplo, 1,3 bilhões vão para a mão de acionistas. Sobram 700 milhões de reais para a companhia investir. Né? Isso, obviamente, tem seu custo. Né? E esses acionistas, né, não moram em zona rural, não moram em periferia. Todos eles moram onde o sistema é um pouquinho mais estável, né, e não dá tantos problemas de falta de energia. Então, esses caras não estão sofrendo. Quem vai sofrer é quem está lá na ponta. Quanto mais longe estiver de um centro urbano, quanto mais longe estiver de uma subestação, de uma subestação decente, né, quanto mais longe estiver de uma economia mais forte, mais vai sentir. Mais vai sentir as quedas. Né? A gente, só para ter uma noção, Diego, em 2023, a Copel atingiu aí o patamar de 8 mil horas sem energia elétrica, somando todas as interrupções. Né? Lá em 2010, era mais ou menos 1.200. Só para ter uma noção de como é que estão as coisas. Então a gente está multiplicando aí pelo menos por 7, né, em 13 anos. Se a gente for pegar de 2013, estava em 3. Multiplicou por quase 3 vezes. É muita coisa. Né? É muita coisa. E a gente tem casos, por exemplo, em 2023, números de 2023, todos esses números que eu trago aqui, eu acho muito bom sempre refrisar isso, eles são números públicos. Isso aí a Copel pode até querer reargumentar em cima, mas são números que estão na base da ANEEL. É entrar lá e, com um pouquinho de paciência, né, buscá-los e trabalhar, porque eles não estão tão fáceis assim, tem que fazer algumas continhas. Mas em 2023, para você ter uma noção, 176 famílias ficaram mais do que 7 dias sem energia. 56 ficaram entre 6 a 7 dias sem energia. Se a gente for olhar, por exemplo, até 3 dias, de 2 a 3 dias, quase 18 mil famílias. Eu não estou falando em horas, eu estou falando em dias, é isso mesmo. É um número absurdo, absurdo. Como é que 18 mil famílias, num estado próspero como o Paraná é, num estado que faz a propaganda de se orgulhar de ser um celeiro do país e agora querer ser um hub logístico, como é que um estado desse me deixa 18 mil famílias, ou seja, aí pelo menos umas 55, 60 mil pessoas sem energia por 3 dias? Sabe, eu acho isso inadmissível. E sem demérito nenhum, não estou falando do interior do Acre, do Amapá, do Pará, do Amazonas, que tem distâncias enormes para serem cumpridas para atender com energia elétrica. Nós estamos falando do Paraná, né? E não é todo o Paraná ainda, são 396 municípios, porque tem alguns que distribuem a sua própria energia. Caso de Campo Largo, do lado de Curitiba, por exemplo, tem uma companhia própria, né? É muito complicado isso. Agora, de novo, quem é que está ganhando com isso? Né? Quem está ganhando com isso, em primeiro lugar, como nós já avisamos lá atrás, são os acionistas, né? Que, por exemplo, notícia aí de 2024, lucro líquido da Copel sobe 51%, né? E aí é mais 51% de lucro no bolso, que é distribuído, né? Quem ganha com isso são os gestores da Copel. Eu acho muito importante frisar isso, Diego, porque os gestores da Copel, e eu vou falar números que tem no balanço, na questão das assembleias da própria Copel, eles até novembro de 2023, eles podiam gastar até 11 bilhões, aliás, milhões, desculpe, de reais ao ano para pagar a remuneração da alta cúpula da gestão. 11 milhões ao ano. Tá? Esse número é importante porque, embora ele traga aí ele traz um patamar, tá? E o salário do presidente da Copel, naquela época, era de 70 mil reais, algo próximo a isso. Em dezembro, eles aumentaram, logo depois da privatização, portanto, aumentaram 33%. Eles pularam para 17 milhões. Né? E aí, esses 33% aumentam o salário em um terço. O cara que ganhava 70 vai passar a ganhar 90, aproximadamente. Né? E agora, em abril, eles passaram por uma nova assembleia, Diego, e aí assim, o número é escancaradamente absurdo. De 17 foi para 60 milhões. 60. Se a gente fosse concluir que o aumento é linear para todo mundo, e eu não tenho essa informação, o presidente passaria a ganhar R$380 mil por mês em média. Eu digo em média porque esse pagamento ele não é todo comprometido, ele é um limite de pagamento, né? Ele não é todo pago de uma única vez, ele não é todo pago em salário, uma boa parte é pago em ações, mas isso representa um potencial de ele subir de 90 a 100 mil que ele ganhava antes, para 380, se ele atingir todas as metas que eles colocam para si mesmos, né? Então, é um absurdo, cara, um absurdo. E por outro lado, quando você vai ver negociações que são feitas com os empregados, a tendência que eles querem é achatar, né? Essa fórmula, ela é a mesma que foi usada na Eletrobras, que teve aumento de novo para os diretores, e que agora, pasme, a empresa está fazendo uma proposta para os sindicatos, que ainda não foi fechada, para reduzir o salário de quem ganha até R$ 15.500 em 12,5%. Ou seja, os diretores aumentam seus salários para algo próximo a 300 mil por mês, e os empregados são obrigados a viver com 12,5% a menos no seu bolso. Isso para quem ganha até 15.500. Quem ganha acima de 15 mil é negociação individual com a empresa.
Nossa.
É óbvio que a empresa vai chegar: ô Diego, você que ganha 16 mil, por exemplo, agora eu posso te pagar 10. É, eles vão apertar. E ainda querem colocar uma cláusula no acordo coletivo que permite demissão em massa.
Nossa.
É, porque para que lado a gente anda, sabe? Assim, aperta quem está embaixo na base e quem está em cima vai andar de Porsche. O presidente da Copel anda de Porsche, não sei se vocês sabem.
Né?
Tudo bem, se ele tem dinheiro para comprar, mérito dele, ele que faça bom uso, mas eu acho que não é nada razoável você ver um caboclo ganhar 200, 300 mil por mês, enquanto lá na base eles lutam para achatar e pagar cada vez menos a quem passa, às vezes, dia e noite debaixo de chuva, fazendo o sistema elétrico funcionar. Né? E menos justo ainda que esse dinheiro seja cobrado em aumento de energia, né? Porque o pessoal sempre fala que o funcionário da Copel ganha bem, e eu não posso mentir, ganha mesmo, né? Perto de muitos outros por aí, o salário da Copel não é de todo ruim. Mas não é esse o vilão, não. O vilão não é esse, tem que apontar para outro lado. Vilão agora tem nome e sobrenome, né? Entre outros que estão ali no Conselho de Administração, vale ressaltar de novo o presidente Daniel Pimentel, que foi indicado pelo governador para ocupar a presidência, né? E isso decorre de políticas que ele está implementando lá dentro, inclusive de aumentar o lucro, que antes era de 25%, até no máximo 50%, que se pagou em algumas gestões. Agora, se atingir os níveis de alavancagem e uma série de metas que eles têm lá, é 65%. Sobra 35% para a Copel funcionar, para voltar para dentro da Copel, para ela funcionar, para investir em novas tecnologias, investir em automação, né? Enfim, é muito pouco, Diego, é pouco dinheiro, né? E aí é não há máquina que funcione, sabe?
Não, e é importante, Leandro, a gente colocar isso, né? Dar esse nome, porque esse gestor, né, o Daniel Pimentel, o Daniel Slaviero, é irmão do candidato aí à prefeitura de Curitiba, né? Não que um representa, exatamente, cada um representa pelo que faz, né? Mas isso diz muito sobre essas pessoas que estão administrando, né, a nossa cidade, essas empresas e toda essa negociata que existe em relação a esses políticos, essas indicações. É muito pitoresco, para não dizer outra coisa, esse tipo de situação. E parece que a gente está pagando, né? Nesse sentido, parece que o povo, né, o povo que está sem luz aí no interior, nesse rincão, que inclusive, Leandro, também é importante reforçar aqui que você falou sobre essa questão nos programas anteriores. Você falou nesse tempo médio de reparo nas redes elétricas, enfim, que isso iria aumentar, né? Ninguém tem bola de cristal e ninguém gostaria de poder indicar esse tipo de problema que, né, está acontecendo, mas foi falado. Então, infelizmente, não é uma novidade, né? Mas como você bem disse, está só reforçando aquilo que já foi dito, né? Então, para fechar o bloco, eu só quero falar mais uma coisa que eu acho importante. A gente vai colocar um áudio aqui do Arilson, do deputado, mas eu ando conversando com funcionários da Copel que vão aí até minha residência, enfim, fazer reparos, e eles acabam reclamando até mesmo, vejam só, pasmem, de dificuldade de ter acesso a EPI, Inclusive, me informaram, isso funcionário, de que esses EPIs vão ser precarizados ainda mais. A qualidade dos EPIs que esses terceirizados usam vão ser ainda mais precarizados. Então vejam só aonde que a gente está, como e aonde que a gente está sendo precarizado, né? Isso reflete na vida, na segurança da vida dessas pessoas. Enfim, a gente vai falar sobre isso também, Leandro, porque é um tema muito...
Só para você ter uma ideia, tá? Antes de você pôr o áudio do Aurilson. Uma bota decente, decente, custa R$40. 40, tá? Se os caras querem economizar numa bota de 40, vão comprar o quê?
É, não faz, vão comprar uma papete, vão comprar uma Havaianas. E olha lá, Havaianas tá mais caro do que isso, né? O pessoal vai... Vamos pensar, isso envolve tantas outras coisas que, infelizmente, eu ouvi desses funcionários. Mas a gente vai retomar isso, Leandro, porque, enfim, é escabroso, assim, o que eles me repassaram. Enfim, pessoas em situação aí, não tem nem plano de saúde. Mas, de qualquer forma, vamos fechar esse bloco com esse áudio do deputado Aurilson Chiorato. Mig, solta pra gente, por favor.
E o Robin Hood às avessas ataca novamente. Também conhecido como governador Júnior, agora resolveu privilegiar os diretores do Porto de Paranaguá, que já ganham um salário de 36 mil, poderão receber adicional de risco de até 40%. Assim como foi na Copel, que agora seus diretores têm um salário bem alto. Inclusive, o presidente, o Pimentel, pode receber entre subsídio e salário quase 300 mil reais. Assim como foi com o pedágio, que ia voltar barato, voltou caro e vai ficar mais caro ainda. Vejam bem, e os servidores do Paraná, que fazem o Estado funcionar, nem database tem, nem reajuste e muito menos são recebidos aqui no Palácio de Iguaçu. A propaganda aqui é uma coisa e a realidade é essa que eu conto. Nada pro servidor.
Então, é, como diz um meme, né? Assim não tem como te ajudar, né, Ratinho? Poxa, não tem o que fazer. É, e a gente só quer colocar isso porque reforça também o que você trouxe, né, Leandro? E propaganda, marketing, a gente sabe que eles fazem muito bem, mas está sobrando para a população, infelizmente. Vamos fazer um intervalo aqui no Vamos à Luta, a gente volta daqui a pouquinho, aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.